A Comissão de Relações Exteriores do Senado debateu esta semana os 20 anos do Mercosul, o bloco que foi criado em 1991 e é composto por Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e aguarda a adesão final da Venezuela, que depende ainda da aprovação do Senado do Paraguai para entrar no bloco. Eu converso sobre esta reunião, o que foi discutido nesta reunião, com a consultora legislativa do Senado Federal, Maria Cláudia Drummond, especialista em Mercosul. Maria Cláudia, muito bom dia.
Bom dia, Jefferson. Prazer falar com você.
Prazer recebê-la novamente aqui no Conexão Senado. Esses 20 anos, quais as principais críticas que o Mercosul ainda recebe?
Eu acho que a crítica principal e que foi bastante falada durante a reunião de segunda-feira, a audiência pública, é que o Mercosul não atingiu realmente os objetivos a que se propôs, né? Porque o Tratado de Assunção, na verdade, fala realização de um mercado comum e nunca se chegou, na verdade, a um mercado comum. Hoje, o Mercosul é uma união aduaneira e ainda bastante imperfeita, com várias perfurações, como se diz, a uma tarifa externa comum, não é? E então ainda não se chegou àquele estágio que havia sido idealizado pelo Tratado de Assunção. E com isso, o que os empresários ali presentes disseram, e seria, eu acho que, a crítica principal de um ponto de vista bem pragmático, é de que, por estar vinculado ao Mercosul, o Brasil fica, então, impedido de celebrar tratados bilaterais de livre comércio com outros países, né? Porque ele, por estar no Mercosul, ele tem sempre que negociar junto com os seus três parceiros. Uhum. Então, o Mercosul é visto por esses empresários como um impedimento a que o Brasil celebre os tratados de livre comércio e que abra mais o seu comércio.
Uhum. Maria Cláudia, um dos princípios da formação de um bloco talvez seja justamente isso, negociar em bloco para ter mais poder de negociação. Se tivesse essa maior liberdade, acabaria com o bloco econômico, não?
Exatamente, acabaria com o bloco econômico e, na verdade, não haveria mais, né, o Mercosul.
Uhum.
Frustraria, né, os objetivos do bloco. Essa opinião a que eu acabei de me referir é a opinião de alguns empresários que estiveram presentes ali, né? Não é a minha opinião, né? Porque a minha visão e também, por exemplo, o embaixador Rubens Barbosa esteve ali presente também, né? Ele representa a Fiesp, né?
Sim.
Mas ele reconheceu que o Mercosul vive hoje uma crise institucional. Então, ele não estava advogando o fim da União Aduaneira, mas sim o aprofundamento das instituições do Mercosul. E eu concordo com isso. Eu acho que o que vem acontecendo, por exemplo, no caso do conflito comercial recente entre Brasil e Argentina, por que esse conflito comercial, que é um de muitos, não é? Por que é que ele foi parar nas páginas dos jornais e envolveu ministros, não é? Conversando entre si? Na verdade, um conflito comercial em um bloco, em uma união aduaneira, deveria ter sido levado ao órgão de solução de controvérsias.
Uhum.
Né? Mas o que acontece é que o órgão de solução de controvérsias do Mercosul não é suficientemente eficaz. Então, os conflitos vão sendo resolvidos por meio de contatos entre os governos e, com isso, vão para a imprensa. E isso apenas enfraquece ainda mais o Mercosul. Então, uhum. O que eu vejo de fragilidade no Mercosul é a falta de aprofundamento das suas instituições.
Que é o que o mecanismo de solução de controvérsias.
Sim.
É o que acontece na União Europeia, né? Que lá essas controvérsias são solucionadas em bloco, né?
São solucionadas pelo tribunal, uhum. Não é? Fica em Luxemburgo. E foram assim desde o início da União Europeia. Quer dizer, quando o Tratado de Paris foi celebrado, criando a Comunidade do Carvão e do Aço, já havia ali previsto, não é, um órgão de solução de controvérsias, um tribunal ao qual seriam levados todos os conflitos, porque os conflitos, claro que vão existir, né? Com a intensificação do comércio dentro do bloco, vai haver conflitos. Uhum. Só que na União Europeia isso foi previsto e se criou já, e era mais ainda do que nós temos, era um órgão supranacional, né? É um tribunal com poderes supranacionais. Então, o Mercosul acho que ficou no meio do caminho. Ele não avançou o suficiente em suas instituições e deveria, então, agora rever as suas instituições e promover uma reforma institucional aprofundando as instituições.
Estou conversando com a consultora legislativa do Senado, Maria Cláudia Drummond, especialista em Mercosul, especialista na área de relações internacionais. Maria Cláudia, essas dificuldades de uma união econômica entre os países, principalmente Brasil e Argentina, que são os países mais fortes do bloco, as economias mais fortes, deveria passar por uma união política também, né, que parece que está mais distante até do que uma união econômica, não?
Bom, uma união política, se eu bem entendo, você está se referindo a talvez uma confederação, uma federação?
Não. Quando eu falo união política, é uma classe política talvez com esse mesmo foco, de que é necessário se ter um Mercosul mais forte.
Entendo. Sim, isso está acontecendo no âmbito do Parlasul, né? Uhum. Do Parlamento do Mercosul. É onde se discute a política do Mercosul. Então, alguns acham que o Parlasul não é tão útil, que ele não cumpre nenhuma função, né, dentro do processo de integração. No entanto, eu pessoalmente não concordo com isso. Eu acho que é preciso que haja um locus dentro de um bloco econômico com a profundidade que se quer para o Mercosul, né, que o Tratado de Assunção prevê, né, então é preciso que haja esse locus político onde até mesmo essas controvérsias possam ser debatidas, né, porque um parlamento não é a mesma coisa que uma instância negociadora dos governos, né? Não são os diplomatas negociando, porque aí eles são limitados por alguns preceitos da própria vida internacional, né? Uhum. Mas dentro do parlamento, de um parlamento regional como o Parlasul, se pode falar de tudo, não é? Então, já foi discutido lá a questão de Itaipu, foi discutida a questão das papeleiras. É verdade que não se chega a resolver nada ali, mas o que se faz é trazer a discussão à classe política dos quatro países juntas. Então, ao invés de discutirmos aqui dentro do nosso Parlamento Nacional, se pode discutir com os outros representantes dos outros parlamentos também. Né? Uhum. Isso traz cumpre uma função importante também de troca de ideias, de aproximação, de conhecimento mútuo. Sim. Então, eu vejo que o parlamento pode ser muito útil, sim.
Bom, o governo do presidente Lula deu muita ênfase ao Mercosul, à União Regional, à integração regional na América do Sul. Continua essa ênfase no atual governo, essa dinâmica pró-Mercosul ainda é possível se verificar no governo Dilma?
Ah, sim, eu acho que sim. Até porque, por uma questão pragmática, né, porque, como você sabe, as nossas exportações para os países do Mercosul e até para os países da ALAD, a maior parte delas, mais ou menos 80% do perfil dos nossos produtos, né, é centrado em produtos com alto valor agregado. Uhum. Então, isso interessa muito ao país, né? Agora, a política externa do governo Dilma é menos, eu diria, ideologizada, né? Então, é muito mais pragmática do que a do governo Lula. Então, há uma aproximação também, paralela a essa do Mercosul, há uma aproximação também com os Estados Unidos da América.
Maria Cláudia, você falou do papel do Parlasul, do Parlamento do Mercosul, que funciona em Montevidéu, e nós tivemos essa semana também a escolha, ou melhor, a aprovação do projeto de resolução do Congresso Nacional, que confirmou a bancada de 37 parlamentares brasileiros no Parlamento do Mercosul, lá em Montevidéu, 10 senadores e 27 deputados. Desde o ano passado, nós não temos reuniões do Parlasul, por causa dessa ausência dos brasileiros. O que isso travou nas discussões do parlamento, sobretudo porque vinha-se num momento de estruturação do parlamento, com votação de organograma, de constituição do corpo funcional do parlamento para que ele efetivamente funcione. Como é que ficaram essas discussões e que tipo de prejuízo acabou tendo no funcionamento como um todo do parlamento esse meio ano parado?
Olha, sem dúvida nenhuma, enfraquece muito. Isso enfraqueceu muito, debilitou muito a própria ideia do parlamento, não é? O parlamento do Mercosul. E eu imagino que tenha suscitado também críticas ao Brasil por ser nossa culpa, né? Nós é que não conseguimos designar a nova bancada, né? Que nos representasse no parlamento do Mercosul. Mas eu acho que o mais grave aí foi essa paralisação que interrompeu uma evolução dentro do Parlamento do Mercosul, no sentido de podermos implementar os próprios poderes que estão previstos para o Parlamento do Mercosul, sendo que um deles eu vejo como o mais importante, que é a possibilidade de que o Parlamento do Mercosul possa emitir parecer sobre as normas, os acordos, né? Do Mercosul que estejam em negociação, o Parlamento do Mercosul, então, seria ouvido no momento dessa negociação. Né? E isso aí está, no momento, parado, né? Porque exige uma regulamentação.
Certo.
Então, acho que interrompeu muito, realmente, a evolução do Parlamento, e nós esperamos retomar agora, a partir do segundo semestre.
Certo. Estou conversando com a consultora legislativa do Senado, Maria Cláudia Drummond, especialista em Mercosul, especialista na área de relações internacionais. Maria Cláudia, os trabalhos do Parlamento do Mercosul vão ser retomados agora, mas nessa resolução que foi aprovada no Congresso, há expectativa de eleições para o Parlamento da representação brasileira no ano que vem, em 2012. Havia, há alguns anos, a expectativa de que isso tivesse acontecido no ano passado, em 2010, mas não foi
Exato.
Possível, né, por causa dos prazos eleitorais e tudo. Há propostas estabelecendo essa eleição já em análise no Congresso. Como é que tá, em que pé está isso? É mais para 2014 ou mais para 2012?
Bem, o projeto de lei que, na verdade, foi aprovado um substitutivo, né, ao projeto de lei número 5.279 de 2009, de autoria do deputado Carlos Aratini.
Uhum.
O substitutivo é de autoria do relator na Comissão de Relações Exteriores, deputado doutor Rosinha. No que foi aprovado, está consignada a data de 5 de outubro de 2014 para as eleições para o cargo de parlamentar do Mercosul. Então, nós temos a resolução que foi aprovada ontem no Congresso Nacional, estabelecendo a possibilidade de eleições em 2012, que seria junto com as eleições de prefeitos, né?
Uhum.
Mas no projeto de lei está estabelecida a data de 2014, outubro de 2014. Eu vejo muito difícil a tramitação desse projeto dentro dos prazos que a Constituição prevê, não é? Para haver qualquer mudança na lei eleitoral no Brasil, teria que ser um ano, o princípio da anualidade, né? Um ano antes das eleições de 2012. Eu acho difícil que esse projeto tramite acabe de tramitar na Câmara e venha tramitar no Senado e seja aprovado antes de outubro de 2011.
Certo.
Então, me parece que a data de 5 de outubro de 2014 é mais viável para que essas eleições sejam realizadas.
Pelo caráter da discussão, Maria Cláudia, parece uma eleição que tem mais a ver mesmo com a eleição geral de 2014, né?
Exato.
Parece que ela ficaria um tanto que uma discussão deslocada daquela discussão local que é a eleição municipal, não é?
Pois é. Eu concordo com você, Jefferson, e também alerto para o seguinte, o que pode acontecer também é que no momento da campanha eleitoral em 2014, para as eleições de 2014, os temas que venham a ser discutidos nas campanhas para parlamentar do Mercosul acabem sendo temas de cunho nacional, uhum, ao invés de temas relativos ao Mercosul. Então tem que haver essa atenção para que não se desvirtuem as campanhas eleitorais, porque esse é o momento de se divulgar o Mercosul para todo o país. O Mercosul é muito pouco conhecido no
Exatamente.
Nosso país, uhum, né? Principalmente no Norte e no Nordeste.
Uhum.
Então é preciso que se evite que essas campanhas para parlamentar do Mercosul acabem sendo tomadas por temas mais paroquiais, né? Temas relativos à política nacional e não à questão do processo de integração.
Talvez devesse haver primeiro uma campanha de apresentação do Mercosul, do Parlamento do Mercosul. Não é?
Tem que haver, sim, uhum, com certeza.
Tá certo. Maria Cláudia Drummond, obrigado por conversar conosco aqui na Rádio Senado novamente. Um bom dia.
Muito obrigada a você. Bom dia, gente.
Obrigada, consultora legislativa do Senado Federal, Maria Cláudia Drummond, especialista em Mercosul e em relações internacionais, falando aqui ao Conexão Senado sobre os 20 anos do Mercosul, que são comemorados neste ano de 2011, os 20 anos do Tratado de Assunção, que efetivamente criou o bloco econômico entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e também falando sobre a escolha já da bancada brasileira no Parlamento do Mercosul, projeto que foi aprovado esta semana pelo Congresso Nacional.